Capítulo 46. A Herança. Veja-nos agora, o leitor, 8 dias depois da morte de meu pai. Minha irmã sentada no sofá pouco adiante. O Coutrin de pé, encostado a um consolo com os braços cruzados e a morder o bigode. Eu a passear de um lado para o outro com os olhos no chão. Luto pesado e profundo silêncio. Mas afinal, disse Coutrin, esta casa pouco mais pode valer de 30 contos. Demos que valha 35. Vale 50, ponderei. A Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou Coutrin. Mas não se segue que os valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas aqui há anos baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quantos não vale a que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso, uma casa velha. Velha! Exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se no sofá. Podemos arranjar tudo em boa amizade e com lisura, por exemplo. O Coutrin não aceita os pretos, quer só o boleeiro do papai e o Paulo. O boleeiro não, acudiu eu. Fico com a Sege e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há 2 anos. Livre? Como seu pai arranjava estas coisas cá por sua casa sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto à prata, creio que não liberou a prata? Tínhamos falado na prata. A velha prataria do tempo de Dom José I, a porção mais grave da herança já pelo lavor, já pela vestudez, já pela origem da propriedade. Dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, a dera de presente a meu bisavô Luiz Cubas. Quanto à prata, continuou o Coutrin, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela, e acho-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não. Mas posso casar. Para quê? Interrompeu Sabina. Era tão sublime essa pergunta que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri e peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma. Tudo isso com tão boa sombra que o Coutrin interpretou o gesto como de aquiescência e agradeceu-me. Que é lá? Redargui. Não cedi coisa nenhuma, nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Coutrin, disse minha irmã ao marido. Vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo, é só o que falta. Não falta mais nada. Quer a Sege, quer o boleiro, quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que a Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isto e não perde nada, nem uma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado, eu e não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro. E depois dessa pergunta declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara, e depois de um instante voltou e propôs ceder o Paulo e o outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ia dizer que não me convinha, mas o Coutrin adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca! Não faço esmolas, disse ele. Jantamos tristes. Meu tio Cônego apareceu à sobremesa e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido para todos. Mas, Coutrin, creio, creio. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que ainda assim custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos. Jogos pueris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta. Dividimos muita vez esse pão da alegria e da miséria. Irmãmente, como bons irmãos que éramos. Mas estávamos brigados. Tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas.